Podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
As pessoas pensam que tem uma diferença muito grande, mas na verdade você pode processar quem te ofender na internet ou quem te ameaçar pela internet, além desses casos clássicos de racismo, injúria racial, por exemplo, né, uma injúria homofóbica, uma série de crimes que as pessoas acabam praticando na internet muito por acharem que é uma terra de ninguém mesmo, mas elas acham isso por total desconhecimento.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
E eu sou o Bruno Inácio.
Na vida real, ninguém fala o que quer, né? Mas por alguma razão, quando se trata da internet, muita gente acha que palavras não têm nenhuma consequência. No episódio de hoje, a gente conversa com o advogado João Raposo. Ele nos ajuda a entender como reagir a discursos criminosos na internet e como a justiça brasileira lida com eles. Então aguenta aí, que a gente já começa. Nessa altura do campeonato, acho que todo mundo já está cansado de saber que os ambientes virtuais que a gente frequenta ali, as redes sociais, estão cheios de conteúdo tóxico. Todos os dias a gente se depara com coisas horríveis sendo ditas em vários canais que a gente acompanha na internet. Muitas vezes, esses conteúdos pulam na nossa cara, mesmo que a gente tente se manter afastado desse tipo de publicação. E aí aquele ponto, né? Como na internet ninguém tá se vendo frente a frente, parece que fazer uma ofensa a outra pessoa é uma coisa muito fácil e, bom, não tem consequências, né? As pessoas falam o que elas querem e dificilmente elas diriam essas mesmas coisas se vissem os outros pessoalmente. Isso acaba gerando um clima bem ruim e tem levado muita gente a se afastar das redes sociais, como Twitter, Facebook, para citar só alguns exemplos. É uma rotina tão estressante, né, ver que as pessoas ali falam qualquer coisa sem nenhum filtro, que a gente acaba, sei lá, perdendo um pouquinho a vontade de estar naquele ambiente no dia a dia. Só que, para além dessas falas agressivas, dessas grosserias que a gente até acostumou e acha que é o normal da rede social, a gente estranha quando tem uma gentileza, inclusive. Muitas vezes a gente se estressa por coisas pequenas, opiniões diferentes, acontece, né, mas faz parte, ou por política, que pode ser um assunto sério, mas geralmente é tratado com um pouco mais de intensidade nas redes sociais. Mesmo assim, a coisa toda fica sendo basicamente um incômodo, que é chato, mas a gente consegue deixar pra lá eventualmente. Só que tem vezes que não dá, tem vezes que as coisas são um pouquinho acima do que é o limite aceitável. E aí não se trata apenas de estresse na internet, pode ser que a gente esteja diante de discursos que sejam simplesmente criminosos mesmo, né, Riga?
E quando é crime, o negócio muda de figura, porque crime tem que ser denunciado. Só que a gente nem sempre sabe como fazer isso, né? Quais os métodos pra isso. Isso não é exatamente uma surpresa. Às vezes a gente tem dificuldade até pra denunciar uma fala no Twitter, né? Ou em alguma outra rede social, né? Então, que dirá denunciar no sistema judiciário brasileiro, que a gente sabe que é bem complexo. Só que o ponto, né? A questão é que internet não é uma terra de ninguém. E se fora da internet certos discursos são criminosos, dentro da internet também são criminosos. E quem tem se debruçado um pouco sobre isso nessas últimas semanas é o Bruno Inácio, que está aqui com a gente. Ele escreveu um especial para o Tecnoblog sobre como lidar com discursos de ódio na internet. E aí eu queria entender, Bruno, de onde que veio a ideia desse especial? O que que te motivou, né? Porque lembro que você comentou até num episódio recente do Hit Kill, podcast de games do Tecnoblog, sobre esse ambiente tóxico dos games, né? Aqui a gente tá ampliando um pouco mais aí até o ambiente, né? Falando mais de redes sociais também, mas imagino que deva ter tido alguma influência no desenvolvimento dessa pauta também.
Com toda certeza, Riga. Na verdade, essa ideia surgiu de vários lugares, né? O primeiro deles foi um outro especial que eu fiz, que foi sobre ódio no mundo dos games, né? Quando você tá jogando qualquer jogo online e vem alguém gratuitamente ali te atacar só porque você tá jogando mal, ou te atacar pela roupa roupinha que você está vestindo no personagem, ou te atacar por seu nick. É, isso se debruçou depois num hit kill, né? E a partir daí ficou o questionamento, né? Tá, todas essas coisas criminosas, realmente criminosas, estão rolando ali nos games, e aí a gente vê que também tá rolando nas redes sociais. É discurso racista, são discursos homofóbicos e até mesmo nazistas. Aí ficou no ar. O que que a gente pode fazer contra isso, né? Como a gente age? O que que a justiça pode fazer? Como a gente aciona a justiça?
Tá, e aí passando por isso, Bruno, e também, né, com as coisas que a gente vê todos os dias acontecendo por aí nas redes sociais, no, às vezes até em canais privados, em grupos de WhatsApp, o que você descobriu conversando com os especialistas de que é possível fazer? Qual é o caminho que eles apontaram?
Então, primeiro, o caminho não é simples. Iniciar o processo é relativamente simples, mas ainda é desconhecido pela maior parte dos brasileiros. Então, por isso eu falei com dois advogados, a Kelly Angelini e com o João Raposo, que a gente vai conversar também daqui a pouquinho, para entender melhor quais são os procedimentos para uma vítima de uma agressão online, né, de um discurso criminoso, quais são os caminhos para ela acionar a justiça e a polícia. A primeira coisa que eu escutei dos dois foi que a internet não é uma terra sem lei, como a maioria das pessoas acredita. Na realidade, tudo que é crime fora da internet é crime na internet também. Então, seja racismo, seja homofobia, seja incitação ao suicídio, seja ameaças de morte, tudo isso está previsto na legislação brasileira e pode ser um motivo de abrir um BO, de uma denúncia. E o primeiro passo, o passo mais simples, seria você ir a uma delegacia ou a delegacia eletrônica e abrir um BO sobre o ocorrido. E o mais importante de tudo é que você tire prints, você tenha o máximo de provas que você consiga coletar sobre o que aconteceu, sobre quem falou, sobre o nick do usuário, sobre o perfil da rede social, sobre o chat em que rolou a ofensa, e trazer tudo isso para as autoridades.
E aí, Bruno, não sei se você tinha alguma impressão inicial sobre o assunto que acabou mudando depois de conversar com esses especialistas. Mudou alguma coisa? Reforçou alguma coisa que você já achava? Comenta um pouco sobre o que você descobriu trabalhando nessa reportagem.
Na verdade, mudaram algumas opiniões e percepções que eu tinha, não só sobre o comportamento, né, dos usuários na internet, jogos online, redes sociais e afins, mas também sobre como funciona nosso sistema judiciário, né? Eu realmente não esperava que a gente tivesse tantas leis que podem ser aplicadas na internet, e eu esperava que fosse até mais difícil ainda acionar a justiça nesse tipo de caso, sabe? Por exemplo, eu sou um grande jogador de jogos online, LOL, muitas coisas competitivas e um antro de toxicidade, né? Um famoso antro de toxicidade. E como homem gay, eu já sofri diversas ofensas homofóbicas, incitação a suicídio, ameaças.
Caraca, incitação a suicídio?
Ah, normal. É realmente...
Normal. Nossa.
Não, infelizmente é bem normalizado mesmo. Sei lá, você tá num chat de jogo e alguém fala, ah, se mata, você joga muito mal, tinha que ser viado, sabe? São coisas infelizmente normalizadas, que a gente aprende a conviver com o tempo, mas que gera uma grande ali, ansiedade. Obviamente você vai se sentir muito mal com isso e você se sente muito pior quando você sabe que a plataforma raramente toma algum tipo de providência. Então você vai lá pelos meios tradicionais, no Facebook, no Twitter, em qualquer jogo online, e você denuncia o usuário, e aí você espera ter um feedback dessa denúncia que nunca vai acontecer, e você vê aquele usuário de novo, ativo e fazendo os mesmos comentários com outras pessoas e praticando o mesmo tipo de discurso de ódio. E isso é extremamente frustrante. E é um pouco libertador saber que tem como fazer alguma coisa judicialmente, sabe? Que realmente a pessoa que tá ali, seja uma pessoa de 30 anos, seja uma pessoa de 13 anos, que há consequências pros atos e tem como você correr atrás disso. Não é fácil, é desgastante. Por tudo que eu aprendi, né, nesse especial, realmente é bem desgastante. Você tem que estar preparado para isso. Se você quiser ver o agressor pagar pelos seus atos, mas ao mesmo tempo é minimamente reconfortante saber que a justiça está ali em algum momento, mesmo que não seja perfeita.
E a gente vai ver logo mais na entrevista que tem muitas nuances, né? E esse é só um dos exemplos do que costuma acontecer na internet. Claro que tem diversos níveis aí de gravidade. Em 2021, a central da SaferNet, por exemplo, registrou um número recorde de denúncias de URLs que eram suspeitas de neonazismo. A SaferNet é uma ONG de defesa dos direitos humanos na internet e a central de denúncia deles existe há 16 anos. O número de denúncias feito em 2021 é o maior desde 2010. Isso foi repassado para os sites onde essas páginas estavam hospedadas e, na maioria dos casos, as URLs são tiradas do ar, o que obviamente é algo bom, porém, como falta o conhecimento de como comunicar o crime para o poder público, enfim, nem sempre existe a responsabilização dos culpados. Então, mesmo que a página saia do ar, fica aquela impressão que a gente está enxugando gelo mesmo, né? O infrator ainda está solta, não tá aprendendo nenhuma lição ali com os atos dele. E vem daí a importância da gente discutir esse tema e dessa entrevista que você vai ouvir agora com o advogado João Raposo, que é criminalista. Ele ajuda a gente a entender os detalhes mais práticos das denúncias sobre discurso de ódio na internet. Bora lá pro papo. João, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Obrigado por participar com a gente aqui.
Obrigado, eu que agradeço. Muito bom estar aqui.
João, pra gente começar o papo, explica pro ouvinte do Tecnocast qual é a sua relação com o assunto que a gente está tratando hoje, né? Então, só um overview do seu trabalho profissional, né? Pra eles entenderem também o seu conhecimento de causa aí.
Obrigado. Eu trabalho, né, na área criminal há 18 anos, né? Sou advogado criminalista. Eu vi de perto o crescimento do número de crimes na internet. E nós acabamos trabalhando muito com causas relacionadas a crimes na internet, seja ajudando vítimas desses crimes a mover a justiça para terem um êxito no que eles buscam, seja também ajudando eventualmente pessoas que são denunciadas ou acusadas de terem praticado crimes na internet, né?
E quando a gente fala de crime na internet, aqui falando especificamente de discursos, muitas pessoas pensam que é uma bobagem, né? Tem muita gente que desmerece um pouquinho a importância desse tema. E fica aquela impressão de que o crime de verdade acontece só fora da internet. Então você, sendo criminalista, vai até poder, né, falar um pouquinho pra gente sobre isso também. Mas porque também acaba ficando mais no campo do discurso, né? As coisas acontecem, ninguém faz nada. Enfim, internet pode ser um pouquinho terra de ninguém. Então, queria entender, pra gente começar aqui, quando a gente tá falando de crimes na internet, discursos dentro, fora da internet, o que que dá pra considerar que é de fato criminoso? A gente sabe dos mais óbvios, tipo racismo, homofobia, ou até quando há incitação à violência, mas o que mais você vê aí se enquadrando, que sai na internet, né, que se enquadra nessa categoria?
Bom, todo crime que é praticado fora da internet, ele também pode ser praticado na internet. Veja, uma calúnia, uma difamação, uma injúria, todos esses crimes contra a honra ou os crimes de ameaça, né? Normalmente esses crimes praticados pela palavra, eles são praticados tanto fora da internet como na internet. As pessoas pensam que tem uma diferença muito grande, mas na verdade você pode processar quem te ofender na internet ou quem te ameaçar pela internet, além desses casos clássicos de racismo, ou injúria racial, por exemplo, né? Uma injúria homofóbica, uma série de crimes que as pessoas acabam praticando na internet muito por acharem que é uma terra de ninguém mesmo, mas elas acham isso por total desconhecimento de causa. Eles não sabem, as pessoas não sabem como proceder, e muito da minha função, quando eu pego esse tipo de caso, é dar o caminho das pedras, né?
Dentro desse tema, o discurso de ódio é muito utilizado, né? O termo discurso de ódio. Tanto que às vezes o sentido dele pode acabar ficando um pouco difuso. Ainda mais quando se trata da internet, onde todo mundo fala ao mesmo tempo e nem sempre com a autoridade necessária área sobre o assunto, né? Então eu queria te perguntar, qual é a definição de discurso de ódio aceita no judiciário? Que tipo de fala é considerada discurso de ódio?
Bom, o termo discurso de ódio, eu acredito que ele deve vir do hate crimes, né? Dos crimes de ódio. Mas a verdade é que a lei, ela determina de forma bem específica o que são os crimes de preconceito, tá? Eu entendo que essa visão de crimes de ódio está muito mais ligada aos crimes de preconceito. E aí a lei coloca como crimes de preconceito o capacitismo, a homofobia, o racismo, a xenofobia. Todos esses crimes, quando eles são praticados com esse viés, eles têm um aumento de pena. Por exemplo, uma injúria, ela tem uma pena de até 6 meses. Agora, se você praticar ela pelo meio racial, a pena já fica bem maior. Além disso, o STF recentemente incluiu a homofobia nesse rol, né? Vocês devem ter visto nas notícias que o STF colocou a homofobia também como um crime de ódio, né? Nessa definição mais ampla, mas seria um crime de preconceito, tá? Então, a lei é bem específica nesse ponto. Todos os preconceitos dispostos na lei constam como crime de ódio, tá? Como eu disse, preconceito racial, preconceito capacitista, inclusive, preconceito até contra idosos. A lei sempre vai aumentar a pena quando os crimes são praticados com esse viés.
Nessa reportagem do Bruno Inácio, João, você comentou que as pessoas, muitas vezes, elas não denunciam esses discursos criminosos na internet por desconhecimento, né? É um desconhecimento por parte do brasileiro sobre as leis e sobre o que pode ser aplicado na internet, né? Então, é um desconhecimento da lei e de como ela se aplica aos ambientes virtuais, né? Isso vai dando mais corda para quem posta conteúdo nocivo, a gente tem visto isso muito na internet, ofensas a minorias sociais, por exemplo. E aí, pensando nas leis que a gente tem no Brasil, você acha que hoje a gente tem uma legislação que lida de forma adequada com esses discursos criminosos na internet? Você acha que elas já são abrangentes o suficiente para abarcar o que acontece em redes sociais, chats de jogos online e todos esses vários meios, aplicativos e serviços que a gente tem por aí?
A legislação, quando ela foi criada, principalmente a legislação relacionada a racismo, por exemplo, né, a prática do racismo, ela é dos anos 80. Então, não existia a internet nessa época, né? Ou se existia, era muito incipiente, enfim. E aí, o que acontece? Ela pode ser aplicada perfeitamente, tá? Mas é claro que um aperfeiçoamento é sempre bem-vindo. E o Brasil, inclusive, se propõe a aperfeiçoar essa legislação. Existem vários projetos de lei em andamento para aperfeiçoar essa legislação quando os crimes ocorrem na internet. O que eu entendo que precisa de muito aperfeiçoamento é em facilitar o acesso à justiça para essas pessoas que são ofendidas pela internet. Veja que a internet facilitou demais as ofensas, né? Mas, ao mesmo tempo, a legislação não facilitou o acesso à justiça. Então, não é fácil. Hoje, você fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, você foi vítima de uma injúria racial na internet. Você faz um boletim de ocorrência, a delegacia está sobrecarregada, dificilmente vai conseguir dar um atendimento adequado, e aí você aguarda, e nada acontece. Se você quiser efetivamente levar isso para frente, você pode contratar um advogado que vai entrar com uma ação contra o provedor, vai entrar com uma ação contra a rede social também, para conseguir os dados do assinante. Eu posso explicar um pouquinho melhor isso mais para frente, mas veja, eu acho que precisa de aperfeiçoamento para facilitar o acesso à justiça, isso com certeza. Hoje em dia não é a mesma situação de 30 anos atrás, aí, quando essa legislação veio, quase 40 anos já. Né?
Era justamente sobre isso que eu queria falar, João, porque a impressão que a gente tem de impunidade, na verdade, não é só relacionada a crimes na internet aqui no Brasil. Né, a gente vê na TV até com políticos, figuras públicas. Então, muitas vezes fica essa sensação de que não vale a pena nem perder tempo, não vale a pena correr atrás, a justiça é muito lenta, a dor de cabeça que você vai ter com aquilo ali. Às vezes a pessoa não tem nem o tempo, não tem nem energia, né? Já está sendo atacada e ainda tem que lidar com todo esse processo, né? É muito difícil. E já ouvi também de outros especialistas, uma advogada, inclusive, é especialista em direito da mulher, ela trabalha exclusivamente na delegacia da mulher, que ela disse até o oposto, que a internet também estava gerando muitos casos de denúncias que, na verdade, não eram crimes, né? Não eram nada, assim. Eram coisas pessoais das pessoas que, enfim, até por uma questão cultural, né? Acabavam sendo judicializadas. E, por isso, quem estava realmente passando por problemas, né, nesse caso mulheres, acabavam não tendo acesso à justiça para resolver suas questões por essa inundação de denúncias irrelevantes até. Mas enfim, dois extremos aqui. Mas o ponto que eu queria saber é, e aí, o que, que vale fazer, né? Eu tô passando por um problema aqui na internet, um ataque, um discurso de ódio, alguma coisa. Vale a pena ir atrás disso? E se sim, tem um canal que é melhor para isso? Porque tem muita gente que fala, inclusive, que eu fui na delegacia para fazer a denúncia e riram da minha cara, né? Então, bem complicado isso, né?
É uma boa pergunta essa, porque é a dúvida que todo mundo tem quando é ofendido, né? Poxa, será que vale a pena ir atrás? Vale desde que a pessoa tenha um certo controle de expectativas. É muito difícil ela conseguir a prisão do ofensor, por exemplo. A legislação, ela é, de certa forma, branda com esse tipo de crime, porque são crimes que são graves, mas não envolvem violência física ou grave ameaça. Então, são crimes cujas penas acabam sendo menores. E se a outra parte que está cometendo o crime, ela é primária, por exemplo, é praticamente impossível ela ser efetivamente presa. Porém, vale a pena no sentido de você buscar uma efetiva condenação criminal que a pessoa vai refletir, vai aprender sobre o que fez e pode até perder a primariedade ou pode ser obrigada a prestar algum tipo de serviço à comunidade, uma série de questões que podem advir de uma condenação. Mas o caminho, ele não é simples. Primeiro passo é você realmente fazer um boletim de ocorrência. Hoje em dia você pode fazer até online, o que facilitou demais. Você faz esse boletim de ocorrência, você pode também buscar fazer uma ata notarial em cartório. Esse procedimento não é obrigatório, mas ele é bom, porque depois se a pessoa apagar o comentário ou editar, vai ser difícil você provar com aquele seu print que você tirou lá atrás. Então,
desculpa, mas a ata notarial, você consegue explicar melhor do que eu, né? Mas até onde eu conheço, é um processo que você tem que ir lá em alguma delegacia especializada, não é em todos os locais, num cartório, né?
É ata notarial feita em cartório.
E aí é feito, por exemplo, você recebeu uma mensagem, então ele registra aquela mensagem, não é só o print, né? Ele faz o registro ali dos dados da mensagem e tal, pra provar que, olha, certificamos que foi feito isso aqui, né? A gente viu e tal. Então não é tão simples também e tem um custo, né?
Exatamente. A ata notarial, por isso que ela não é obrigatória, dá pra fazer sem a ata. Tá? Mas se a pessoa tem condições financeiras de fazer, é bom fazer. Porque a ata notarial é um documento incontestável. O que vai acontecer? Você vai chegar no cartório, você vai pedir para o oficial de cartório acessar o link, ou acessar o seu e-mail, por exemplo, ou acessar o seu celular, o WhatsApp, por exemplo, e aí ele vai certificar que ele viu aquilo e qual foi o número que mandou, ou qual foi o perfil que postou. É interessante fazer, não é obrigatório, tá? A gente coloca como um plus que melhora a possibilidade de uma condenação no futuro do ofensor, mas não é obrigatório não, até mesmo porque vem um outro passo que você pode tomar, e aí você pode tomar sem advogado também, apesar de ser recomendável um advogado, porque não é tão simples. Você pode entrar com uma ação contra a rede social onde foi postado aquele comentário, por exemplo. Inclusive o WhatsApp, você pode processar agora é Meta que chama, né? O Facebook. Você pode processar a Meta e pedir que a Meta informe todos os dados que ela tem daquele perfil específico. Por exemplo, IP, ele sempre tem o IP. E outros dados que a pessoa usou para acessar. Com o IP, você pode depois processar o provedor. Porque com o IP, você vai descobrir quem é o provedor. Net, Vivo, enfim. E aí você pode processar o provedor e o provedor vai ter que te dar os dados do assinante. E aí você tem uma linha investigativa muito boa já para efetivamente responsabilizar essas pessoas. A delegacia pode representar para o juiz fazer isso também. Mas a realidade é que é raro isso ser feito em delegacia. É raro eles tomarem esse procedimento. E o grande problema é que os prazos são curtos, né? Você tem prazos aí de 6 meses a 1 ano, dependendo do caso, para o provedor guardar esses dados. Então, se você não tem uma ordem judicial antes disso e o provedor apagar, você nunca mais vai ter esses dados. Você tem prazo de 6 meses a partir do momento que você descobre quem é o ofensor para que ele seja processado criminalmente. Então, o apoio do advogado é bom nesse sentido, porque ele vai te ajudar a cumprir todos os prazos, e efetivamente não ficar dependendo tanto da delegacia, que, como dito aqui, né, é muito sobrecarregada. Né? Eu costumo dizer que, infelizmente, a delegacia, as delegacias não têm uma estrutura para atender todo mundo. Não tem, isso é fato. Eles têm profissionais excelentes, tá? Não é uma questão de problema profissional, mas eu costumo fazer uma analogia com um pronto-socorro superlotado. Você pode colocar o melhor médico do mundo ali, se você tem 50 vagas e 400, 500 pessoas precisam ser atendidas, vai morrer gente, independente da qualidade técnica do profissional.
Não dá tempo, né? Simplesmente não dá tempo de fazer tudo.
É, e não é à toa que um processo dura 2, 3, 4 anos para ser concluído, né? Não é à toa, é por falta de estrutura. E a estrutura do judiciário brasileiro é muito, muito grande, em comparação até a outros países do mundo, mas o problema é que aqui é um país onde nós temos, infelizmente, uma criminalidade muito grande, né? A gente se colocar um pouquinho no lugar do delegado também, né? O delegado tá lá tocando casos, assim, gravíssimos de sequestros, de homicídios, né? E aí ele tem que também, ao mesmo tempo, fazer investigação desses casos, que são graves também, tá? Não tô dizendo aqui que não são graves, mas ele fica com as mãos atadas, porque ele não tem estrutura para tudo isso. Ele não tem investigadores suficientes para tudo isso. É difícil. Mesma coisa o sistema penitenciário. O sistema penitenciário do Brasil é uma vergonha quando você entra num presídio e vê a situação que essas pessoas estão lá dentro. Não importa o que elas fizeram ou o que elas não fizeram, o tratamento tem que ser no mínimo digno, né, para um ser humano que está ali. E assim, infelizmente, o Estado realmente, na parte do judiciário, das delegacias, das penitenciárias, assim, da execução penal, infelizmente a estrutura está muito aquém do que seria necessário.
É legal que você mencionou como o nosso sistema judiciário, as delegacias são superlotadas, né? Por isso eu queria te perguntar também, dentro da sua experiência, quais você diria que são os tipos de discursos criminosos mais denunciados na internet? Existem algum ou alguns que sejam mais levados a sério?
Na questão dos discursos, eu vejo que o brasileiro ele já se adaptou muito à questão do racismo. O racismo eu vejo que realmente as pessoas não estão mais tolerando, o que é muito bom. O que eu não vejo, por exemplo, com relação à homofobia e com relação ao capacitismo. A lei não trata diferente esses casos. Veja que uma ofensa homofóbica, ela tem a mesma pena hoje que uma ofensa racial. Uma ofensa capacitista tem a mesma pena que uma ofensa racial, mas as pessoas levam como brincadeira. Eu tenho uma história até pessoal com relação a isso, porque eu sou pai de uma criança autista. E é difícil porque tá tão enraizado o preconceito capacitista, por exemplo, nas pessoas, que as pessoas costumam fazer muitas piadinhas, né? Às vezes usando o termo retardado, e às vezes não pode não ser nem direcionado a uma pessoa específica, mas é um preconceito, né? E aí você vê em grupos de WhatsApp, por exemplo, grupos de amigos, até as pessoas sem a intenção, mas acabam mandando piadas capacitistas, piadas homofóbicas. Então, você imagina, homofobia no futebol, você imagina se a homofobia no futebol fosse tratada como o racismo é, como seria bom, né? Porque o racismo a gente vê realmente que tá melhorando muito já. Mas, infelizmente, denúncias de discurso de ódio homofóbico capacitista tá mais difícil de ver. Acontece, claro, mas é bem menos.
A do racismo, eu sei que todo dia você liga a TV e tem um caso novo nos últimos meses, principalmente com argentinos, né? Mas tá sendo cobrado bastante aí posicionamento de, acho que da Conmebol, que no caso eram jogos de Libertadores, e fica aquela coisa, não sei, os especialistas ali mais da área esportiva que falam que os argentinos têm uma influência muito grande com a Conmebol, mas né, no ponto do racismo, tá sendo mais noticiado, mas acontecer de fato alguma coisa, a gente não tá vendo acontecer ainda. E até da parte da homofobia, do capacitismo, é mais complicado ainda, porque algumas coisas já estão enraizadas, a gente tá acostumado a falar certas coisas sem nem pensar por que tem aquele significado, né? Tem um pouco disso. E o que eu já vi bastante também na internet são relatos de, como eu falei agora há pouco, né? As pessoas comentando que, eu sofri homofobia, fui discriminado, fui atacado, fui mal atendido. E a hora que vai na delegacia fazer denúncia, meio que o profissional ainda não tá preparado para lidar com isso, né? Então, muitas vezes, porque é um ser humano que tá ali também, né? Então, muitas vezes, até dentro da corporação, não se dá muita relevância, né, pra denúncia. Então, é muito difícil, né? É uma questão muito mais cultural, às vezes, do que de legislação, de fato.
Você tem toda a razão. E é duro, porque a pessoa sofre o racismo, sofre a homofobia, por exemplo, aí vai pra delegacia e acaba sofrendo de novo.
Exatamente.
É um cenário triste mesmo, mas isso não acontece porque o profissional, ele é uma pessoa ruim. Às vezes acontece porque, assim, ele tá tão envolvido num sistema ali que ele tem um serviço interminável, milhares e milhares de processos, em que ele acaba se ficando até sufocado naquilo e ele acaba tendo que, inconscientemente, às vezes até tendo que priorizar certas demandas, enfim, e o que é errado, né? Eu acho que investir em estrutura, investir na estrutura da defensoria pública também, porque, veja, essas ações que nós buscamos na justiça, elas não são baratas. Né? Você processar o Meta, por exemplo, processar o TikTok para conseguir os dados de acesso de determinado perfil, para depois processar o provedor, né? Para conseguir os dados do assinante, isso tudo é caro. Né? E a defensoria poderia fazer isso também, mas é praticamente impossível a defensoria conseguir assumir uma causa dessa. E aí a delegacia deveria fazer isso também. O delegado ele não pode pedir esses dados diretamente para as redes sociais. Quem tem que fazer é uma determinação judicial. Isso está na lei, no Marco Civil da Internet. Mas o delegado ele pode representar o juiz para o juiz determinar. Só que é muito difícil o delegado fazer isso em todos os casos. Você imagina, milhares de casos todos os dias no Brasil, né? Não há delegacia que suporte isso. É realmente muito difícil, muito difícil. Mas vocês me perguntaram se vale a pena. Eu entendo que vale a pena, porque se é uma coisa que está te trazendo um prejuízo moral, enfim, você não vai buscar só também a condenação criminal, você entra na justiça para buscar uma indenização por danos morais, você mostra para as pessoas que é possível, sim. Eu entendo quando vocês dizem assim, ah, a gente não vê acontecer nada, mas por outro lado, por exemplo, nos casos dos torcedores, né, dos argentinos que vieram aqui, eles pagaram fiança, os que foram presos acabaram voltando para lá, vão ser processados. Vai acontecer alguma coisa, mas provavelmente daqui a 2-3 anos. Imagina um processo ainda com carta rogatória que tem que mandar para lá para ouvir de maneira internacional. Não são processos simples, né? Que vai acontecer, vai, mas não dá também para a gente esperar que o acusado ele seja denunciado e condenado e cumpra pena tudo no mesmo dia, né? Ele precisa se defender também, né? Então, ele tem o direito à defesa e é por isso que às vezes demora um pouco, mas é muito importante que todos tenham o direito à defesa, porque amanhã eu ou você podemos também ser acusados e aí pode vir uma acusação falsa, como vocês mencionaram, e aí é importante que a gente tenha esse direito à defesa também. Então é uma questão de equalizar os direitos, né?
Sim, não, eu concordo, mas é que certos casos são mais explícitos, né? Então nesse caso aí dos argentinos que eu tô falando, até não sei se você acompanhou eles, mas tá em câmera, né? As cenas, né? Não tem muito o que falar ali.
Eu acompanhei, mas o vídeo é um meio de prova que tem que ser colocado também sob o crivo do contraditório, né? Então o advogado desse argentino, ele vai poder contestar o que tem ali, fazer a defesa dele. Então, tem todo um rito processual que deve ser seguido, independente se o crime foi filmado ou não. Isso não tem jeito. Esse rito precisa ser seguido.
Eu concordo com o rito. É importante, né? A gente não atravessar aí o processo. Mas até para garantir um julgamento justo.
Sim, sim. E o judiciário ele não pode se pautar pela sanha punitiva das pessoas, assim. Porque quando a gente vê um negócio desse, a gente quer ver o cara punido. Eu também quero. Eu sou advogado criminalista, mas, poxa, eu vejo isso aí e eu falo, pô, eu também quero que esse cara seja punido. Mas é importante que os direitos deles sejam respeitados. Isso vale para todos nós, tá? Isso que as pessoas têm que ter em mente. Hoje, a garantia ao contraditório, a ampla defesa, a você ter um advogado constituído, isso é muito importante porque não é só para bandido, né? Eu posso dizer para você, e com 18 anos de experiência na área criminal, que a maior parte dos meus clientes eram réus primários e muitos deles, muitos mesmo, não sabiam nem por que estavam sendo processados ali, enfim. Existe essa noção de que se a pessoa está sofrendo um processo criminal, porque alguma coisa tem. E não é bem assim, tá? E veja, você ser julgado por um sistema judiciário praticamente falido, né? Que com milhares e milhares de... centenas de milhares de casos que vão demorar anos e anos para ser resolvidos, volto naquele exemplo do hospital. O juiz é o médico e o judiciário é o pronto-socorro lotado. Pode cair no seu processo uma vez um erro desse. O erro pode ser pros dois lados. Então é muito importante... enfim, que tenha um direito à defesa, né? E que essa defesa seja feita por alguém que entenda do que tá fazendo. Porque a acusação vem de um promotor que estudou a vida inteira para isso também.
Esse exemplo do Bobilão é interessante, né, João? Porque, assim, pessoas razoáveis vão concordar, né, vendo as cenas ali, que, poxa, é um crime, né? É racismo aquilo ali. Na internet, às vezes a gente vê algo parecido. Tem discursos que são muito claramente criminosos. São falas racistas, né? Ameaças de morte, gente estimulando suicídio. E assim, todo mundo que tá ouvindo esse Tecnocast, pessoas razoáveis, enfim, vão concordar que são crimes. Só que tem alguns discursos na internet, né? E acaba sendo um problema, porque são mais subjetivos. Então, sei lá, crimes contra a honra, né? Esses crimes, eles podem ser denunciados, mas como é que fica a discussão e o julgamento, né, desses crimes no contexto da internet, né? Porque se a gente vê tanta complicação, né? Lógico que tem um rito, é importante, no mundo real, entre muitas aspas aqui, Como é que fica no mundo virtual, né, na internet?
Eu gostei da sua pergunta, eu vou começar a responder ela explicando o que são os crimes contra a honra. Tá? Vou tentar explicar de uma maneira rápida aqui. Nós temos basicamente 3 crimes contra a honra previstos no Código Penal. Injúria, difamação e calúnia. A injúria basicamente é uma ofensa à sua honra subjetiva. Isso significa o quê? Eu te chamar de bobo, de qualquer xingamento, tá? E você se sentir ofendido no seu ego. Isso é uma injúria. Já a calúnia é eu te acusar de um crime que eu sei que você não cometeu. Não acusar formalmente na delegacia. Aí seria uma denunciação caluniosa. Aí é um crime bem mais grave, 2 a 8 anos de pena, enfim. A calúnia é eu fazer isso no meio público. Seja na rua falando pra alguém, seja na internet postando que você cometeu determinado tipo de crime, sabendo que você não cometeu. E a difamação, por outro lado, é eu te imputar uma conduta de desonrosa. Eu falar que, por exemplo, você tava de conluio com alguém, ou fazer falar uma coisa feia de você, alguma atitude feia que você tava fazendo e sair contando isso pra todo mundo. Por exemplo, ele traiu a esposa, né? Mesmo que você tenha traído, se a minha intenção é te difamar, eu tô cometendo um crime de difamação. Então a difamação, diferente da calúnia, ela não precisa ser uma mentira. A calúnia tem que ser uma mentira, a difamação não. Então esses basicamente são os 3 crimes contra a honra que nós temos, que podem ser praticados na internet. E aí cada caso o juiz vai ter que avaliar se a conduta de quem falou alguma coisa ali ou postou alguma coisa ali na internet é efetivamente ofensiva ou não. Seja a ofensa, no caso da injúria, a honra subjetiva, né? Ou a ofensa, no caso da difamação e a calúnia, no contexto da honra objetiva, da reputação que a pessoa tem perante a sociedade. Então, o interessante disso, assim, é que, além de o juiz ter que pensar ali se ele, pra ele aquilo é ofensivo ou não, é uma questão quase que até subjetiva, né? É, como quase tudo no direito, né? Além disso, depende também de quem é a vítima, né? Então, por exemplo, quando a vítima é uma pessoa exposta publicamente, ou um político, por exemplo, e a pessoa fala, ah, esse político é ladrão, e aí o político vai lá e processa por injúria, dificilmente o político ganha, porque ele tá muito exposto publicamente, então ele tá sujeito a esse tipo de crítica mais ríspida quanto à conduta dele, notadamente até quando ele quando ele tá envolvido em algum escândalo, por exemplo, né, e aí a pessoa às vezes não tem tanto a intenção de ofender o político, mas sim de criticar a postura dele. Então, essa análise que o juiz tem que fazer, se para ele a palavra foi ofensiva a ponto de se considerar um crime, e 2, quem é a vítima? Se a vítima é uma pessoa exposta publicamente, tem a barra desce um pouco, no caso, né? Ou se é uma pessoa que tem a conduta mais privada, por exemplo, e foi exposta, né? Então, cada caso vai ser resolvido de um jeito. Eu costumo dizer também que no direito, diferente, por exemplo, da área de exatas, não existe uma resposta 100% certa, né? Se eu fosse um engenheiro e você me perguntasse quantos tijolos precisa para construir uma casa, eu ia falar exatamente para você o número de tijolos, o número exato. Agora, como advogado, ou como juiz, ou como promotor, cada caso vai ter uma interpretação específica, é por isso que é tão importante essa troca de ideias no processo, né? O promotor vai dar a posição dele, ou o advogado, no caso, nos casos de queixa-crime de ação penal privada, vai dar a posição da acusação, o advogado da defesa vai dar a posição dele, e o juiz vai ter que decidir.
Tem outra complicação, João? São, por exemplo, grupos privados de WhatsApp, porque dá pra denunciar, por exemplo, se uma pessoa teve, né, crime contra a honra, ou se houve alguma fala racista, enfim, no Twitter, por exemplo, né, que é onde tem muita coisa ruim acontecendo. E você até menciona que é importante a gente tirar print de tudo, né, pra angariar provas, e nas redes sociais é um pouco mais fácil, quando isso acontece mais publicamente, né, só que quando acontece, por exemplo, dentro de um WhatsApp, dentro de um grupo fechado no WhatsApp, alguém manda uma fala racista, uma fala homofóbica, como é que fica isso, considerando que no ano passado, por exemplo, a STJ determinou que prints de WhatsApp não podem ser usados como provas porque seriam violação à privacidade? Como é que a pessoa pode proceder, né, nessa situação quando as evidências, né, as provas ali seriam um print de um aplicativo de mensagem?
Essa decisão do STJ, ela serve para o caso em concreto ali, né? Porque, veja, se você é um dos interlocutores da conversa, você pode usar os prints de WhatsApp, tá? Você pode perfeitamente usar os prints de WhatsApp como prova num processo criminal ou num processo civil, tá? O que você não pode, por exemplo, é invadir o WhatsApp de alguém para pegar pegar essas provas. Aí você estaria fazendo uma colheita ilegal, né, das provas. Agora, se alguém te ofende, por exemplo, num grupo privado, ou comete uma difamação, uma injúria racial contra você dentro de um grupo privado, e algum dos participantes do grupo printa e manda para você, você pode usar, sim, como um dos elementos de prova. É claro que não é o que vai definir a condenação ou não da outra parte, mas você pode, com certeza, usar até mesmo como um indício para que se iniciem investigações, para que os membros do grupo sejam ouvidos, né? E vale com certeza. Não é porque a pessoa está num grupo privado que ela tem liberdade para cometer crimes de ódio. Pode ter certeza que não.
É, legal que você disse isso. Bom, vamos supor aqui que uma pessoa tem todas essas coisas em mãos, tem os prints necessários para iniciar a denúncia, né? O que a gente espera após isso? Uma investigação vai se iniciar para averiguar o que houve, se houve de fato um crime? E, de modo geral, quais são as etapas, né, dessa investigação? Como se confirma que uma pessoa cometeu de fato um crime na internet?
Bom, o primeiro passo, quando você faz um boletim de ocorrência, seria, e é o que a gente espera, que é o que seja feito, que a delegacia abra um inquérito policial, tá? Que é um procedimento investigativo em que o delegado vai determinar todas as ações investigativas que devem ser realizadas. Um desses passos seria realmente o delegado pedir ao juiz que notifique a rede social ou WhatsApp, enfim, para que eles forneçam os dados da pessoa que mandou a mensagem, tá? Eles vão fornecer IP, normalmente. E aí, com o IP, o delegado pede para o juiz para que oficie também o provedor, tá? Que aí sim o provedor vai ter os dados do assinante. Claro que não necessariamente foi o assinante que cometeu a ofensa ali, mas já é um belo de um início de uma linha investigativa, né? O assinante vai ter que demonstrar ali quem que estava usando. Ah, mas e se foi numa lan house, por exemplo? A lan house, por lei, ela tem que ter o cadastro das pessoas que estavam usando o computador ali. E aí a lan house muitas vezes tem câmeras, então cada caso, vai, a depender dos resultados que eles trouxerem, vai ter uma linha investigativa, mas você começa por essa linha e depois essas pessoas são ouvidas também na delegacia, né? O assinante é ouvido, a pessoa muitas vezes aparece espontaneamente. Uma série de questões que a delegacia pode ir atrás. O que um advogado pode ajudar a encurtar esse caminho é ele mesmo pedir para o juiz o acesso a esses dados, porque aí você consegue até via liminar, acaba saindo muito mais rápido, né? Normalmente em uma, duas semanas já tem a decisão e as redes sociais são obrigadas a fornecer esses dados, né? Então, com esses dados em mãos, o promotor de justiça, no caso, se for um crime de ameaça, por exemplo, ele pode dar entrada num processo, ou o próprio advogado da vítima pode dar entrada no processo se forem crimes de ação penal privada, como injúria, difamação e calúnia. Esses, quem tem que entrar é o advogado da vítima, não é o Estado. O Estado não vai perseguir, não vai entrar com um processo para você nesses casos específicos. Agora, de ameaça, vai, porque a ameaça já se entende que não é só a própria vítima da ameaça que é vítima, mas com o Estado como um todo. Então, a lei vai determinar quais crimes o promotor vai fazer o processo depois, ou quais crimes você tem que contratar um advogado para fazer uma ação penal privada.
Você tocou em outro ponto muito importante aqui. Em vários momentos, tanto na entrevista que você deu para mim, para escrever o especial que a gente publicou no Tecnoblog, quanto agora, você frisou em diversos momentos que a presença de um advogado é muito necessária ou recomendada, né, durante todo esse processo. Ainda mais quando a vítima quer pedir, por exemplo, uma indenização, quer buscar uma indenização. E quem não consegue um advogado, né? Isso foi uma coisa interessante que a gente conversou na nossa entrevista anterior e que você mencionou que a defensoria pública muitas vezes não pegam esses casos. Então, quem não tem condições financeiras, como que elas ficam, né? Por que que a defensoria pública acaba não pegando esses casos de crimes na internet?
Bom, todos os casos de crimes na internet, você não tem obrigação de ter um advogado para que eles sigam, né? Essa obrigação, por exemplo, você não precisa de um advogado para fazer um BO, você não precisa de um advogado para representar na delegacia, pedir que o delegado faça essa representação para o juiz, né? E até mesmo para entrar com uma ação de danos morais, na maioria dos casos, você também não precisa de um advogado. Você pode entrar no juizado especial de pequenas causas sem advogado para pedir um valor de até 20 salários mínimos, tá? Que seria uma indenização considerável. Claro que tem aqueles casos que aí não tem jeito. Por exemplo, quando a vítima é menor de idade. Aí, você, para entrar com uma ação, você vai ter que entrar na justiça comum, porque a vítima menor de idade não pode representar no juizado. Isso eu digo uma ação civil, né? Mas no criminal pode se dar sequência também. A defensoria, ela não vai pegar esses, normalmente os casos, que são a maioria deles, que não precisa de advogado. Os casos que o advogado aí vai ser essencial, aí não tem jeito. Aí a defensoria pode pegar, desde que a pessoa que buscou a defensoria tenha uma renda menor do que 3 salários mínimos, varia de estado para estado, mas normalmente 3 salários mínimos de renda familiar, né, para a defensoria poder ajudar. O grande problema é a estrutura da defensoria também, que é precária, perto da necessidade, né? Veja que o Ministério Público é muito, muito maior que a defensoria, né? E a defensoria aqui em São Paulo, por exemplo, ela tem profissionais fantásticos. Eu conheço vários defensores públicos, eles são muito bons, mas são pouquíssimos pro tanto que de gente que precisa, né? Então a defensoria fez um convênio com a AB para indicar advogados também para atuar nesses casos, mas ainda assim é incipiente, tá? Então a questão da defensoria pegar ou não muitas vezes está relacionada também a essa falta de estrutura para entrar com uma ação para conseguir um IP, sabe? Para depois entrar com outra para conseguir os dados do assinante. São ações que normalmente você vai precisar de um advogado para fazer, apesar de você poder fazê-las no juizado, porque são ações um pouco mais técnicas também, né? Qualquer ação de até 20 salários mínimos você pode fazer no juizado sem advogado, porém, não, eu reconheço que não são ações fáceis. É recomendável tentar pelo menos uma consultoria com um advogado da sua confiança que entenda do assunto.
A impressão que fica é que a gente está enxugando gelo, né, João? E ainda mais nesse contexto digital, onde as coisas evoluem tão rapidamente na parte digital, só que no mundo real a gente tem, ainda mais no âmbito de justiça, é um processo muito burocrático, é uma coisa muito ultrapassada até, né, em alguns departamentos ali. Então, não dá para acompanhar, né, o ritmo que as coisas acontecem no mundo digital. É realmente um grande desafio pro jurídico. E você até comenta na entrevista que você deu pro Bruno, pro especial dele, que o judiciário é o pior serviço que a gente tem e que a estrutura do nosso sistema é ínfima. Ou seja, uma realidade bem, bem desanimadora para quem decide mover uma ação, para quem percebe que foi vítima ali e de repente quer procurar justiça. Então, diante de tudo isso que a gente conversou, João, e até dessas constatações aí nada animadoras, queria que você, se você tiver algum último insight, né, sobre o que você acha que precisa mudar no sistema brasileiro aí pra gente lidar um pouquinho melhor com esses discursos que são nocivos, preconceituosos, né? Tudo que a gente tá conversando até aqui.
Bom, quando eu falei da questão do judiciário ser o pior serviço que nós temos, eu quero deixar claro que é com relação à estrutura, né? Como eu disse, profissionais são ótimos, porém realmente não tem estrutura para trabalhar, tanto no judiciário, e aí eu englobo também delegacias e principalmente penitenciárias, tá? A estrutura, se as pessoas conhecessem de perto, elas estariam fazendo manifestações na Avenida Paulista todos os dias para melhorar isso. É que as pessoas, fica aquela imagem, né, do judiciário chique, né? Dos juízes de toga e com aqueles julgamentos bonitos, mas a verdade não é bem essa, né? São centenas de milhares de processos para poucos juízes, muitos juízes com burnout, delegados juízes com burnout, que não conseguem dar conta de todo o serviço. Realmente não é fácil, tá? Por outro lado, você me pediu um insight sobre o que eu acho que tem que mudar. A primeira coisa mais evidente para mim e que tem que mudar é a questão da educação mesmo. Infelizmente, as pessoas não têm tanto conhecimento sobre a gravidade desses crimes, né? A pessoa não para pensar quando ela ofende alguém, principalmente num caso de ofensa racial, homofóbica, que pode estar induzindo, pode estar levando essa pessoa às vezes até ao suicídio. Então, as pessoas têm que entender um pouco mais sobre a gravidade dessas ofensas. Além disso, claro, melhorar a estrutura do judiciário como um todo, né, das delegacias, para que elas possam dar realmente um atendimento diferenciado para a população. Nos casos de internet, nós temos delegacias especializadas em São Paulo, mas normalmente é difícil atingir essas delegacias com ofensas individuais. Normalmente eles atuam mais em casos maiores de fraudes grandes na internet, quadrilhas especializadas que atuam com golpes na internet, enfim, é difícil você conseguir levar um caso seu para uma especializada dessa também. Normalmente você acaba tendo que fazer o BO numa delegacia comum. Claro, investir em estrutura, com certeza, mas principalmente em educação, né? Porque não adianta nada você também ficar inflando o sistema para dar conta, mas não atingir a causa, né? Que é o fato do ser humano como um todo, e não vou falar só o brasileiro, porque isso certamente acontece acontece no mundo inteiro, ainda não está bem educado para ter essa coisa maravilhosa que são as redes sociais, né? Isso mudou a vida de todo mundo, mas acho que ainda vai uns bons anos, talvez décadas, para as pessoas se aprenderem a se comportar efetivamente na internet.
Então é isso, vou chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Conta pra gente aí o que você já viu de muito absurdo acontecendo na internet, que a gente acaba normalizando, sei lá, não levando a sério, né, algumas linhas de pensamento, se é que dá pra chamar assim. Comenta lá na comunidade.tecnoblog.net ou marca a gente lá no Twitter, é só falar com @tecnocast. Se quiser conversar também com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon.
@PauloRiga.
E eu sou @Bruno_G.
Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, a edição é da Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Padua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá.
Tchau.
Falou.